O Ministério da Saúde avalia a substituição gradual da vacina em gotas contra a poliomielite por versão injetável a partir do próximo ano. Para entender sobre a vacinação contra a doença no Brasil, nós conversamos com a médica pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Doutora Isabela, muito obrigada pela entrevista. Para começar, a senhora poderia explicar quais são as diferenças entre os dois imunizantes e as vantagens da tecnologia presente na vacina de vírus inativado, injetável, contra a poliomielite?
A substituição da vacina oral contra a poliomielite, que é a vacina atenuada, pela vacina injetável, né, que é a vacina inativada contra a poliomielite, é uma programação já, uma discussão, né, e uma programação que está na agenda de todos os países. Mas não obrigatoriamente, nesse momento, uma mudança urgente. Cada país acompanha as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Os países da Europa, América do Norte, já substituíram, mas essa substituição deve levar em conta a situação da polio, né, dos riscos em cada país. Então, o Brasil já vem discutindo isso dentro do Programa Nacional de Imunizações há algum tempo. A diferença básica, né, entre as duas vacinas, a vacina gotinha e a vacina injetável, é que uma é atenuada, como eu já falei. Então, atenuada significa que ela contém vírus muito enfraquecidos, mas que torna, por exemplo, essa vacina contraindicada para imunodeprimidos, né, como toda vacina atenuada, e também para aquelas crianças que vivem com pessoas imunodeprimidas. Já a vacina injetável, que é a vacina inativada, que a gente chama VIP, é uma vacina, como já diz o nome, que não contém vírus vivo, portanto, pode ser aplicada em imunodeprimidos ou crianças que convivem com eles. É uma vacina que não traz nenhum risco, mesmo que baixo, relacionados à vacina oral. E quais seriam esses riscos? A vacina atenuada tinha, né, antes da gente passar a vacinar as crianças com 3 doses da inativada antes de fazer oral, tinha o risco de levar uma em cada 3 milhões de crianças vacinadas apresentavam um quadro de doença causada pelo vírus da vacina, como a gente tem aí para a vacina de sarampo e outras tantas. Esse risco, mesmo que baixo, o Ministério entendeu não ser um risco mais aceitável se a gente tem a vacina inativada. Então, é por isso que nas 3 primeiras doses contra pólio, a vacina obrigatória para as crianças, quer dizer, obrigatoriamente tem que usar essa vacina, é a vacina inativada. Fazendo 3 doses da vacina inativada, essa criança fica protegida, inclusive do risco de receber a polio oral nos reforços e desencadear um quadro da doença. Ela fica protegida do vírus vacinal, do vírus selvagens e do que a gente chama vírus derivados da vacina.
No ano passado, a cobertura vacinal para a doença no Brasil ficou em 77,16%, muito abaixo da taxa de 95% recomendada pela OMS para impedir a circulação do vírus. O que pode explicar a cobertura vacinal contra a polio abaixo da meta no país?
A vacina da polio, né, tanto a inativada quanto a oral, e infelizmente todas as vacinas previstas no calendário da criança do Ministério da Saúde, apresentam baixas coberturas vacinais. Esse é um processo que vem acontecendo desde 2015 e que teve uma piora acentuada, né, durante os anos de pandemia da Covid-19. Isso não aconteceu só aqui no Brasil, acontece no mundo inteiro, mas a situação é preocupante. O que leva a isso é o que a gente chama de hesitação vacinal, que, como todo mundo sabe, passa sim pela desinformação, mas não está relacionada à desinformação, ela escolhe vacinas, né? Então, quando a gente fala da vacina Covid para criança, por exemplo, sem dúvida, a baixa adesão das famílias é por conta da desinformação estruturada. Mas em relação a polio, e as outras vacinas são fatores de acesso, e acesso não é só estar longe ou perto, horário, ter que trabalhar e não poder faltar o trabalho para levar o filho na escola, é chegar no posto de saúde e o posto está fechado, enfim, várias situações que impactam, né, que levam à hesitação. O brasileiro, na sua grande maioria, confia em vacina, mas pelo menos 20 a 30% hesita. Hesita significa atrasa ou deixa de vacinar porque está pensando, porque não tem tempo, porque, enfim, vários fatores, como eu já falei.
Atualmente, a oferta da vacina contra pólio se dá com 3 doses injetáveis e 2 reforços em gotinhas. Esse esquema vacinal passará a ser todo via injeção intramuscular?
Quando o Ministério da Saúde definir, né, a suspensão da pólio oral, que a gente não tem essa definição ainda, ainda é uma discussão, como eu já falei, é uma discussão que já se iniciou há bastante tempo. No momento dessa definição, a gente precisa definir junto com isso, né, qual vai ser o esquema de vacinação da criança. Se realmente vamos substituir os 2 reforços pela VIP, que eu entendo o mais provável, e muito provável que, apesar da troca da polioral pela VIP, né, pela inativada, é possível que campanhas com a polioral se mantenham, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Então, o fato de trocar não quer dizer que a polioral seja uma vacina perigosa ou uma vacina que não possa ser usada. Como eu falei, cada país precisa avaliar a sua situação e ver o que é melhor para a sua população.
Essa mudança na aplicação da vacina de gotinhas para injeção pode levar ao efeito oposto, ou seja, uma procura ainda menor pelo imunizante.
Sobre a adesão, né, a gente sabe que a polio oral, ela tem uma adesão, sempre teve uma adesão boa por ser uma vacina gotinha. Quantas vezes aí durante toda essa minha vida com vacinação, eu vi pessoas perguntando, ah, mas essa vacina, quando chegava uma vacina nova, essa vacina é gotinha? Então esse desejo, né, da vacina gotinha é grande e, claro, aumenta a adesão. Esse é um lado positivo da vacina oral. É claro que substituí-la por uma vacina inativada pode gerar uma menor adesão. E o Ministério da Saúde, com certeza, vai considerar isso para chegar na definição aí da substituição ou não. A gente não pode, de maneira nenhuma, ter uma adesão menor ainda do que a gente já tem.
O famoso personagem Zé Gotinha continua sendo importante nas campanhas de imunização?
O Zé Gotinha, no meu entender, vai ser sempre o Zé Gotinha, mesmo que a gente não tenha mais a polio oral. Ele não é mais só símbolo da vacina polio oral, ele é símbolo da vacinação. Ele faz a gente resgatar tudo que o Brasil conseguiu em relação à eliminação de doenças através da vacinação. Zé Gotinha, para mim, é um símbolo que nunca vai morrer, independente da polio oral ou não.
Em que medida a pandemia contribuiu para a queda na procura pela vacinação das crianças?
Durante a pandemia, todos os fatores que levam à hesitação foram intensificados, digamos assim. No início da pandemia, as pessoas, né, não saíam de casa, nós mesmos dizíamos para não procurar à toa um serviço de saúde e o local de vacinação acabou sendo também pouco procurado. No início da pandemia, os postos fecharam, depois abertos, não ficou claro para a população que já tinham sido abertos, tanto que a SBIN, junto com o Unicef, fizemos uma campanha em material também de orientação para os profissionais da saúde e para a população, que era a campanha vacinar mesmo na pandemia. E então demoramos, né, e foi assim no mundo inteiro, a retomar. E com isso, parece que saiu da prioridade da população. Como eu falei, não é porque não confia, não é porque não quer se vacinar, mas é porque hesita e deixou, principalmente agora que essas doenças todas desapareceram, né, graças à vacinação, a falta de percepção de risco, quer dizer, Apesar da gente dizer que o Brasil hoje é um país de altíssimo risco para o retorno da poliomielite, parece que a população só vai acreditar nisso quando a gente tiver o primeiro caso. E aí eu arrisco dizer que quando o primeiro caso de pólio, Deus me livre que isso não aconteça, apareça nos jornais, nas rádios, na televisão, as filas para vacinar serão bastante grandes. Então, a pandemia fez isso, né? Mudou muito o comportamento das pessoas e a percepção de risco.
Qual a orientação da OMS sobre a substituição da vacina oral pela injetável contra pólio?
A Organização Mundial de Saúde entende que o futuro é substituir a vacina polioral pela vacina polioinativada, mas entende que isso deve ser feito com muito critério e se preocupa muito com as baixas coberturas vacinais e um risco de essa troca poder diminuir mais ainda essa cobertura, né, essa adesão da população, e também o fato de que a polioral, justamente por suas características, ela gera uma proteção coletiva muito mais facilitada, porque o vírus vacinal ele vai ser disseminado no ambiente e, com isso, uma pessoa vacinada acaba vacinando outras que não foram vacinadas. Isso foi muito importante para eliminar a pólio. Então, essa é a grande discussão. É o momento de trocar pólio oral por pólio inativada? Essa resposta depende de vários fatores que estão sendo estudados pelo Programa Nacional de Imunizações aqui no Brasil até chegar a essa decisão.
Eu conversei com a doutora Isabela Balalé, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.